Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. Qual é o principal objetivo dos treinamentos em segurança do trabalho? Capacitar o trabalhador sobre os procedimentos adequados e seguros na execução de determinadas tarefas para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. A resposta é até simples e do conhecimento de todos, mas os meios para alcançar esse objetivo podem ser um pouco mais complicados do que se imagina. Lembrando o famoso poema de Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho. E elas podem ser muitas, segundo o professor e engenheiro de segurança Mário Sobral. Treinamento apenas para cumprir a legislação não funciona, como também não resolve recorrer ao que o professor chama de enlatados, que nada tem a ver com a realidade da empresa.
Não necessariamente o profissional da empresa ele tem o conhecimento para realizar o treinamento. Por exemplo, um treinamento de trabalho em altura. Então, digamos que eu trabalho na empresa, sou engenheiro ou técnico de segurança da empresa, mas eu não domino essa área e vou ter que realizar esse treinamento. Aí o que eu faço é eu terceirizo. Até aí tudo bem. O problema é que essa atividade vai ser feita no campo de treinamento da empresa terceirizada. E não necessariamente esse terceirizado vai passar as informações similares aos riscos que o trabalhador está exposto na própria empresa. Só que eu precisaria saber como agir na minha empresa. Então, na minha empresa tem uma caixa d'água. Como é que eu vou agir para trabalhar nessa caixa d'água em altura? Isso não é feito, isso é feito em outro local. Então, o que seria o ideal? É que esse treinamento fosse feito na empresa, avaliando os riscos da empresa, para que o trabalhador soubesse o que fazer na sua empresa. E geralmente não é feito assim. Geralmente é um treinamento padrão, que é um enlatado para qualquer que seja o tipo de atividade.
Sobral explica como é possível minimizar o problema para que o trabalhador tenha um melhor aproveitamento do programa de treinamento.
O meio termo é que esse treinamento, parte dele, pelo menos, fosse feito da empresa, ou que, pelo menos, esse instrutor terceiro fosse da empresa, verificasse qual é a situação que o trabalhador vai estar exposto e tentar adequar aproximadamente, lá no campo dele de trabalho, o que o trabalhador vai estar exposto. Ele adequar o treinamento para cada tipo de empresa. Só que isso vai elevar um pouquinho o custo. O ideal, na verdade, era fazer na própria empresa. Isso nem sempre vai ser possível. Mas, pelo menos, saber quais são os riscos para fazer um treinamento mais direcionado.
Outra pedra a ser retirada do caminho é a avaliação superficial do treinamento, já que o processo de aprendizagem é bem mais complicado.
Depois que eu fiz o treinamento, eu tenho que várias etapas de avaliação. A primeira etapa é o questionário de reação no final do treinamento. Isso geralmente é feito. Então, acabei de fazer o treinamento e aí eu passo lá um questionário perguntando como é que foi o instrutor, o local foi bacana, carga horária. Aí o que tem que tomar cuidado é com o seguinte: o trabalhador gostar do treinamento não significa que o treinamento foi bom. A gente pode ter contratado um instrutor que ele é engraçado, ele consegue envolver a turma e o pessoal gostou porque ele contou umas piadinhas e tudo mais, mas o assunto em si não foi passado. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa avaliação. Uma boa nota nessa avaliação não significa que necessariamente eu tive um bom treinamento. É interessante também verificar a avaliação da aprendizagem, porque o que interessa é saber se o trabalhador realmente aprendeu aquela informação. Para isso, eu posso usar prova, passo um questionário para o trabalhador fazer uma autoavaliação, posso fazer entrevistas, posso verificar se o superior dele vai avaliar como é que foi o desenvolvimento dele após o treinamento. Isso tudo tem que ser considerado.
De acordo com o professor, a empresa também tem um papel importante no resultado do treinamento. Ela precisa dar condições para o trabalhador colocar em prática o que aprendeu.
A pessoa ter aprendido não significa ter mudado o comportamento. Eu fiz um treinamento de trabalho à altura, sei que é necessário usar cinto de segurança, sei que é importante para a minha vida, para a minha saúde e tudo mais, só que eu não uso. Não tive a mudança de comportamento. E isso precisa ser avaliado também. Posso considerar fazer um teste, uma autoavaliação, verificar com o superior direto, ou posso até perguntar diretamente para o trabalhador, olha, por que você não consegue aplicar? Porque talvez tenha um motivo. Então, às vezes, a empresa não dá condições para esse trabalhador utilizar. O ideal seria que a empresa conseguisse avaliar se ela está dando condições. mas essa autocrítica não é tão fácil assim. Talvez o profissional de segurança precisasse ajudar em relação a isso, levantar quais são os motivos que estão levando o trabalhador a não realizar, e aí verificou, olha, esse trabalhador está com uma demanda muito acima da capacidade dele, e aí ele percebe que ao usar um determinado equipamento de segurança ou seguir um determinado procedimento, ele não terá condições de cumprir. Então é preciso que a empresa reveja esse modo de agir. Isso é muito complicado, porque significa bater de frente com a produção, e aí a única forma de fazer isso é mostrar que isso está tendo consequência financeira para a empresa. Sempre eu vou ter que mostrar para o patrão que ele está tendo prejuízo por não agir como segurança.
Um estudo realizado pela Universidade Técnica do Paraná lembra que programas de treinamento, além de dependerem de teorias psicológicas sobre aprendizagem e aptidões, devem partir do seguinte raciocínio: quem ensinar, o que ensinar e como ensinar.
O ideal era que fosse feito periodicamente reciclagens. As pessoas só seguem o que está escrito na norma. Se a gente for seguir exatamente o que está na norma, eu acho muito difícil o trabalhador assimilar. E o que faz parte do treinamento também? Os simulados. Então, periodicamente, semestralmente, quinzenalmente, sei lá, a gente vai verificar a disponibilidade de tempo. Se eu faço o treinamento de acordo com os problemas da minha empresa, faço a reciclagem periódica, faço os simulados específicos, faço essa avaliação se o trabalhador reteve ou não a informação, nem todo mundo vai aprender tão fácil só com a teoria. Eu preciso praticar isso. Além disso, pensando no formato, porque a forma como vou passar a informação, vai ser só texto, e eu já percebi que só comentando os slides os trabalhadores não estão aprendendo. Aí ano que vem eu faço igual. Não vai ter resultado. Eu vou colocar vídeos, eu vou colocar texto, eu vou fazer dinâmicas, eu preciso fazer várias formas para aquelas pessoas que têm conhecimentos diferentes e formas de aprender diferentes tenham mais facilidade de reter essa informação.
E para reforçar as dicas do professor, vale registrar aqui mais um trechinho do poema do grande poeta Carlos Drummond. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Eu sou Cintia May e vou ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir, o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!